Senhores deputados, bom dia à equipa do INIR. Começar por agradecer a vossa presença e, muito rapidamente, fazer as apresentações que quase são desnecessárias. Está connosco o engenheiro Alberto Moreno, o engenheiro Sousa Marques e o engenheiro Rosário Rócio, que fazem parte da direção do INIR. O engenheiro Alberto Moreno é o presidente. E como também é hábito, eu escolhi quatro fases da vida do engenheiro Alberto Moreno para vos dar um breve percurso profissional. Em 1988 fui diretor-geral de energia. Se falhar alguma, dir-me-á.
Por causa de alimentos e suplementos, Ministério de Indústria e Energia.
Em 1988.
Sim, sim, sim.
Em 1998, Gabinete do Secretário de Estado de Indústria e Energia.
Não, pois, isso está bem.
Em 2004, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria. E em 2008, hoje, Presidente do INIR. São quatro pontos de referência do seu percurso. Naturalmente, queria começar por vos agradecer a vossa presença e disponibilidade para conversar connosco sobre o que é o INIR, quem é esta nova instituição, e o que é que aglutina no fundo e o que é que pretende fazer no próximo futuro, que é isso que essencialmente nos interessa com premência. Terão uma intervenção de quarto de hora, 20 minutos para nos expor isso. Depois os senhores deputados farão e colocarão as questões que entenderem e a partir daí faremos depois uma nova ronda de respostas por parte do Sr. Presidente. Sr. Presidente, engenheiro Alberto Moreno, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, em nome do Conselho Diretivo do INIR, quero-vos dizer que tenho muito gosto, e temos muito gosto, em estar aqui presentes. Não me dizem que um dos pontos da agenda era, de facto, apresentar o INIR, um organismo novo que foi criado em 2007, em que o Conselho Diretivo iniciou funções em outubro, é com todo o gosto que aqui estamos e, portanto, daí também justificar estarmos os três, neste momento, aqui para vos prestar toda a informação que seja necessária. Eu peço desculpa da minha rouquidão. Isto é um misto de praia e ar-condicionado, de maneira que... Enfim, não tenho conseguido balancear isto. Obrigadinho. Pronto, rapidamente, eu gostava de fazer a apresentação em três pontos, muito simples. Um, em termos genéricos, referenciados à legislação que criou o INIR em 2007 e que corporiza, digamos, a sua missão, objetivos e a estrutura orgânica. Portanto, está tudo corporizado quer no decreto-lei que constitui, quer depois nos estatutos que saíram também. O nosso trabalho desde outubro tem sido, digamos, fazer o insourcing, a constituição das equipas e, portanto, fazer o arranque deste organismo que tem, como sabem, digamos, uma emergência no Ministério das Obras Públicas a partir daquilo que foi uma atividade de supervisão das estradas de Portugal até outubro, em que, digamos, se constituiu a EPSA. Portanto, passada esta introdução, diria que, portanto, foi criado o decreto-lei, os estatutos estão na portaria de 546, é dotado de personalidade jurídica da autonomia administrativa. Neste momento, posso dizer que o orçamento de 2009 que se está a preparar incorpora já uma proposta de autonomia financeira, na medida em que as receitas próprias já são um dado adquirido, coisa que não era, digamos, não era o ano passado. Quanto à missão que decorre do regulamento, no fundo, a sua missão tem o decorre de toda a atividade de supervisão prévia. Embora nós na vida nunca possamos dizer que o que vai para o futuro é a transposição do passado, nós neste momento estamos a constituir, digamos, equipas para procurar estabelecer regulação e fiscalização do setor, mas uma supervisão e regulamentação daquelas atividades da cadeia de valor de trabalho das infraestruturas rodoviárias numa perspectiva que se nos afigura a mais concreta e consentânea com a atual realidade e tendo em conta, digamos, aquilo que são as recomendações de institutos e órgãos públicos sobre a atividade passada de supervisão, referenciando-nos também às melhores práticas internacionais sobre a matéria. Continuando com as atribuições incluem também a contribuição para a definição das políticas do setor, políticas naturalmente infraestruturas que tenham a ver com as infraestruturas rodoviárias, propor medidas legislativas e, como vemos, já temos trabalho nessa matéria, e o apoio ao planeamento da rede rodoviária nacional, que naturalmente e obviamente é da responsabilidade última do Governo concedente, enquanto concedente. Mas aí nós, o nosso papel é, fundamentalmente, criar informação, constituir informação e propor para depois o concedente, de facto, decidir. Descendo mais ao concreto, há uma superintendência de segurança e de qualidade, e, portanto, tem a ver também com o nosso trabalho aqui hoje e com a nossa estadia aqui hoje, promover a definição de normas relativas à qualidade e segurança das infraestruturas rodoviárias. É um dos aspectos que nos está, neste momento, orientar a nossa atividade, é criar equipas para estabelecer normas, normas essas que são necessárias depois para definir padrões de referência para utilizadores, concessionários, etc., e definir normas regulamentares aplicáveis ao setor e, em termos gerais, níveis de desempenho, padrões de desempenho, indicadores de desempenho. Obrigado. Uma das atribuições que também já mereceu atividade e mereceu expressão no INIR é a fiscalização do cumprimento das obrigações pelos operadores, concessionários em geral, do setor. Vamos ver quem são os organismos depois abrangidos por assegurar e monitorizar a defesa dos direitos e interesses dos utentes. Também temos trabalho nesta matéria. É um dos pilares e um dos vertentes mais importantes que, à partida, o INIR reconheceu logo como colaborar com a ANSR na elaboração dos planos nacionais de segurança rodoviária, uma matéria que, digamos, se prende com o nosso trabalho aqui hoje. Exercer as funções da autoridade de normalização, que decorre de toda a responsabilidade de normalização que temos, promover estudos e a divulgação técnica e científica nos planos nacionais e internacionais das atividades e funções públicas no universo das infraestruturas. Um organismo regulador, do nosso entender, é um organismo que propõe, decide, atua nos seus âmbitos de competência, mas fundamentalmente e também como missão fundamental, cria informação para utentes, sobretudo utentes, onde existe uma assimetria muito grande de informação, e concessionárias e concedente desempenharem o seu papel de uma forma mais equitativa. E, portanto, nesse sentido, os estudos são os estudos orientados para a informação. Estabelecer formas de cooperação ou associação atinentes ao desempenho das suas atribuições. Temos participações, como vamos referir mais à frente, em vários organismos internacionais, onde a perspectiva é sempre captar, digamos, informação para estabelecer benchmarking positivo, e aqui estão. Portanto, quer a Conferência Europeia dos Diretores de Estradas, quer a Associação Mundial de Estradas, onde o INIR participa em 15 comitês, ou desenvolve atividade com entidades do setor, é um órgão, participa no órgão de gestão da IPCR e também nas administrações e com as administrações rodoviárias da DIRCAI-BEIA, portanto, que congrega instituições de Portugal, Espanha e América Latina. PALOPES, portanto, assumimos aquilo que foram, digamos, as funções da EP enquanto representação, EPE até outubro, enquanto representação internacional, no domínio de protocolos com países, quer do Maghreb, quer do espaço lusófono. Outras representações têm a ver com internacionais, e isto são representações que não estão no papel, já temos pessoas em reuniões e a participar em reuniões e em grupos nestes domínios, grupos de trabalho no âmbito de portagens, dos sistemas de transporte inteligente, da segurança, túneis, somos membros do Conselho Nacional de Segurança Rodoviária. E somos um órgão normalizador setorial e, portanto, nesse sentido, estamos a estabelecer e a desenvolver o trabalho que recentemente a EPE nos transferiu em termos de 5 comitês técnicos. Participamos na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, como irei dizer mais à frente, nas Comissões Técnicas Mistas Luso-Espanholas e no Convênio Luso-Espanhol em vigor. Algumas atividades desenvolvidas. Como disse, temos tido uma atividade bastante incessante, quer dizer, que a par, digamos, da constituição do INIR, que neste momento tem 25 pessoas, a maior parte técnicos, qualificados, juristas, engenheiros, economistas ou gestores, tem sido chamado desde o primeiro dia a, digamos, participar e trabalhar em processos legislativos. E estou aqui a referir só àqueles que, digamos, recentemente, o primeiro foi a regulamentação da Lei do Utente, o Decreto Regulamentar 12 de 2008, o projeto de Decreto-Lei sobre Auditorias de Segurança Rodoviária, que neste momento está em trânsito no processo legislativo. Espero que em breve veja a luz do dia. Exatamente. E a alteração do decreto-lei, digamos, que estabelece informação rodoviária aos utentes sobre os painéis de combustíveis e o decreto sobre que foi constituído para a proteção da nova concessão EN-125 do Algarve. As entidades, quais são os nossos stakeholders, quem é que está sujeito à jurisdição do INIR? Em primeiro lugar, é a PSA como concessionária geral e como decorre profusamente o seu contrato de concessão estabelecido e definido em outubro. Depois, as concessionárias ou concessionários e subconcessionários dos troços itinerários da rede rodoviária nacional. Depois, também os fornecedores de bens e serviços de construção, operação e manutenção de infraestrutura, em infraestruturas rodoviárias, naturalmente, em atividades sujeitas a regime legal de contratação pública e no que respeita às funções de normalização. Segundo ponto, depois deste, digamos, predicado todo, passaria rapidamente, nós estabelecemos um contrato de gestão, aliás, como todos os institutos e empresas do setor do Ministério das Obras Públicas, estabelecemos um contrato de gestão em março com o Ministério, e há 3 anos, e estes objetivos são decorrentes desse contrato de gestão. E, naturalmente, são a nossa orientação, o nosso plano estratégico para os próximos 3 anos. Plano estratégico esse que se está a realizar neste momento. No fundo, trata-se aqui de estabelecer como principais linhas a elevada competência, ser reconhecido como organismo regulador pelos agentes do setor, e pelos contributos também prestados para o desenvolvimento e competitividade e sustentabilidade do setor. Por outro lado, tem que prosseguir objetivos de eficácia e eficiência, que têm estado, aliás, presentes desde as primeiras decisões. É sempre, digamos, um desafio criar um organismo de novo, de raiz, na medida em que nós, de certa maneira, traçamos os índices de eficácia ou ineficácia ou de ineficiência para o futuro com muitas das decisões que tomamos agora. E, portanto, tem sido essa uma nossa preocupação, sem que isso nos tenha obstaculizado. Construir a informação para o setor. Depois, criar condições para que este conhecimento e esta informação, digamos, sejam base para as políticas de transporte setorial, garantir a viabilidade do INIR. Aqui recordo também o decreto que constituiu a taxa reguladora, em que nós participámos, mas que não estava referido, digamos, porque nós entendemos que isso é uma missão do concedente, naturalmente. Desculpa. Depois, as principais linhas de orientação também é a atividade do INIR deve ser paga pelas sociedades concessionárias e subconcessionárias e, de acordo com o estabelecido, nos contratos de concessão, subconcessão, naturalmente isso está refletido no contrato de concessão das Estradas de Portugal e na legislação que cria a taxa reguladora das infraestruturas rodoviárias, que é o Decreto-Lei 43/2008. Ora bem, continuando, poderia continuar, no fundo isto que pretende-se contratualizarmos uma gestão altamente profissionalizada, o desenvolvimento do setor com parâmetros de qualidade, com as melhores práticas de gestão seguidas nos organismos públicos, uma cultura organizacional de excelência, objetivos económicos, ambientais e sociais de forma a garantir a sustentabilidade do setor e como princípios orientadores ainda e garantir a eficiência económica dos custos das soluções adotadas por forma a prestar um serviço nas condições exigidas, contratualmente, naturalmente. Cumprimento dos contratos gerais, dos princípios gerais de gestão da atividade administrativa no que respeita à gestão pública. Pronto, isto no fundo é um resumo que antecede a terceira e última parte, digamos que evidentemente cai sobre o âmbito aqui da subcomissão mais diretamente, que é o papel do INIR na sinistralidade, na redução da sinistralidade em Portugal. Certamente que eu não vos vou amassar também sobre estes dois primeiros slides, quer dizer, em que faz a nota, digamos, da evolução da sinistralidade, os senhores conhecem isto também, são dados que não relevam, digamos, do INIR, são dados recolhidos na fonte da ANSR, com quem participamos, e, no fundo, referem, digamos, a redução de 50% das vítimas mortais e feridos graves desde o período de 98-2000. Entre 99 e 2006, a redução da sinistralidade rodoviária apresentou em Portugal a melhor evolução da União Europeia de 25 países. Ainda assim, nós estamos na média europeia, estamos em 13º lugar, e isto não esconde que, de facto, morreram nas estradas portuguesas 854 pessoas em 2007. Este indicador, este gráfico, releva um aspecto importante que tem a ver com a redução pretendida no Plano Nacional de Prevenção Rodoviária de mortos, de vítimas mortais, em 2010. Este gráfico cola com o contrato de concessão das Estradas de Portugal, em que se prevê que em 2010 um máximo de vítimas mortais de 551, face a um valor que era o duplicado deste em 2000. Estamos a falar da rede rodoviária nacional, digamos, a cor mais ligeira, a cor verde castanhado, a preto temos a rede total, todas as redes, portanto, incluindo a municipal. Este aspecto, portanto, é um dos aspectos que o INIR terá, naturalmente, não só ele, mas também controlar e acompanhar e fiscalizar e supervisionar no que diz respeito aos contratos de concessão estabelecidos, nomeadamente os das Estradas de Portugal. Número de pontos negros, a redução que conhecem, aqueles valores em barra são valores face ao ano base 99, temos ali valores até 2007, onde havia 55 em pontos negros. O contrato de concessão das Estradas de Portugal prevê em 2010 um valor menor ou igual a 39. A evolução da sinistralidade é apresentada aqui no respeito ao número de vítimas mortais em pontos negros, são 12 em 2007, compara com o valor de 1959-52. Finalmente, digamos, em termos também de evolução, quer, por um lado, em termos de vítimas mortais, preto, desculpem, encarnado, e, por outro lado, preto, o número de veículos quilómetro, portanto, a produção de setor, nós verificamos um ascendente do tráfego e, por outro lado, uma redução praticamente com uma inclinação semelhante à inclinação, mas em sentido oposto, felizmente, do número de vítimas mortais. Por último, o que é que isto tem a ver, digamos, como é que o INIR, digamos, se posiciona e qual é, digamos, o aspecto essencial para o INIR? É, no fundo, a supervisão dos contratos de concessão em termos de indicadores, neste caso sinistralidade, haverá outros indicadores de qualidade, haverá outros indicadores de ambiente, haverá outros indicadores que, digamos, que têm a ver com, para além da segurança que está aqui, que têm a ver com a qualidade e com os aspectos financeiros das concessões, que não são para aqui chamados diretamente, apenas indiretamente. Portanto, é aquilo que eu já referi, portanto, o contrato de concessão das Estradas de Portugal S.A., em 2010, tínhamos 39 pontos negros, o indicador de gravidade entre superfícies urbanas, que implica uma redução de 35% face a 2004-2005, e o número de vítimas mortais inferior a 551, que representa metade do 99. O papel do INIR na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária mede-se, quantifica-se e explicita-se, digamos, através da nossa presença com técnicos dos 14 grupos de trabalho constituídos. Integramos o da gestão das infraestruturas na ótica da segurança, da melhoria do ambiente rodoviário e meio urbano, da defesa da proteção de segurança da estrada e da zona adjacente, da gestão de tráfego e informação no apoio ao utente, formação superior e comunicação. Sendo que nós participamos diretamente e lideramos os grupos 6 e 8 relativos à ótica à gestão das infraestruturas, na ótica da segurança e à defesa e proteção da segurança da estrada e da zona adjacente. Eu julgo que, para respeitar, digamos, os timings que foram impostos pelo Sr. Presidente, ficaria, digamos, por aqui. Estaríamos, naturalmente, à vossa disposição para tudo aquilo que queiram dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, à partida, de vos dizer quais os deputados que estão connosco. Do Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Veloso, Isabel Jorge e o Sr. Deputado Jorge Fão. Do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Santos Pereira e do CDS, o Deputado Abel Batista, que saiu, mas já está a regressar. Portanto, ia dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista, de forma a colocar estas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Conselho do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias. Estava aqui olhando os meus papéis, o senhor Engenheiro Alberto Moreno, o senhor Engenheiro José Manuel Marques, a senhora Engenheira Rosário Rócio. Muito obrigado por estarem aqui connosco nesta reunião da Subcomissão de Segurança Rodoviária para, como o senhor Presidente dizia no início, melhor nos inteirarmos daquilo que é o ponto da situação do funcionamento deste Instituto, dado que é relativamente recente toda a montagem, toda a orgânica do seu funcionamento. Aliás, como aí fez referência, praticamente só desde outubro, novembro de 2007, é que esta nova organização, este novo Instituto, se estabeleceu no seu espaço de atuação, naturalmente organizou a sua estrutura funcional e iniciou a definição das suas linhas estratégicas e, portanto, o tempo é curto. De qualquer maneira, o tempo é curto, mas há, e já se percebeu desta apresentação, que desde já felicito pela forma como foi feita, pela clareza como foi transmitida a informação, há, como não podia deixar de ser, obviamente, pensamento feito, rumo definido de atuação e também áreas específicas de intervenção bastante bem definidas. E, portanto, naturalmente, o início das funções é recente, do coletivo desse Conselho. Queria desejar as maiores felicidades no desempenho das funções. São sempre os imprevistos que nos perturbam os bons desempenhos. Espero que não haja imprevistos e que, efetivamente, haja sucesso no exercício das funções, não só porque, naturalmente, se prende com a reação pessoal e com a satisfação pessoal, mas, sobretudo, porque daí resultará, seguramente, melhor ambiente rodoviário nos seus vários níveis. Melhor infraestrutura, mais segurança na infraestrutura e, consequentemente, melhores condições de segurança e de utilização para os utentes da rodovia. Dando uma passagem, uma vista de olhos sobre aquilo que é a missão e as atribuições específicas, e aquilo que aqui agora já foi também, mais uma vez, sublinhado, há aqui três aspectos onde nós gostávamos de aprofundar um pouco esta conversa que hoje aqui estamos a ter, uma reunião de trabalho, mas naturalmente uma conversa. Questões de segurança rodoviária propriamente dita, onde parece centrar-se um dos aspectos nucleares das preocupações e de intervenções do INIR. Uma questão específica relacionada com a conservação, e eu já depois pormenorizo, com a conservação, as perspectivas de conservação da rede rodoviária nacional, sobretudo ao nível dos itinerários complementares das estradas nacionais. E uma outra matéria sobre direitos dos utentes ou utilizadores da rodovia, especificamente, e aquilo que é mais recente, dado que a legislação foi publicada mais recentemente, aliás, constituiu um trabalho desta subcomissão, o decreto, a Lei 24/2007, que define os direitos dos utilizadores das autoestradas em situação de obra, e agora já, enfim, com um quadro regulamentador específico resultante da publicação do decreto regulamentar que estabelece essas regras. Portanto, permitia-me falar sobre estes três aspectos: segurança rodoviária, conservação da rede viária existente, particularmente ao nível das estradas nacionais, e direitos dos utilizadores. Para perguntar, Sr. Engenheiro, o seguinte. Relativamente às questões de segurança rodoviária, sendo como é missão supervisionar e regulamentar, missão superentender a segurança e a qualidade da infraestrutura rodoviária e definir normas relativas à qualidade da infraestrutura, anunciou aí que está em curso a elaboração, ou desenvolvimento, ou construção, se quisermos, de um projeto de lei que definirá as regras do desenvolvimento das chamadas auditorias de segurança rodoviárias nas construções novas, e não sei se também se estenderá àquilo que são a infraestrutura existente, a rodovia existente. Esta era uma primeira questão. Essa perspectiva do decreto-lei que está em vias de vir a ser publicado, depois naturalmente discutido, abrangerá também e a que nível, numa lógica retroativa, a rede viária existente, ou ele essencialmente definirá regras no que diz respeito às auditorias rodoviárias e às regras de segurança para a futura construção e para a nova infraestrutura. E naturalmente, se pudermos aperfeiçoar ou aprofundar um pouco mais o que nos prevê, ou o que se prevê vir a trazer de novidades no que diz respeito à alteração de regras. Este decreto-lei instituindo as auditorias de segurança rodoviária era interessante porque é uma das matérias mais sensíveis, naturalmente, mesmo nas discussões que na subcomissão com frequência fazemos. Ainda nesta área da segurança rodoviária, é indispensável, e percebeu-se aqui que o Instituto integra e até lidera alguns grupos de trabalho, no âmbito do trabalho que está a ser desenvolvido, coordenado globalmente pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, para a definição da Estratégia Nacional. Esta estreita ligação, percebe-se que existe a vários níveis, mas há aqui dois ou três setores que são essencialmente da responsabilidade, ao nível da coordenação do grupo, do INIR, e que se prendem com a infraestrutura propriamente dita e com a qualidade da infraestrutura. Eu não sei se sobre esta matéria poderíamos também avançar um pouco mais sobre o que tem sido e qual é o ponto da situação de desenvolvimento dos trabalhos neste grupo, onde especificamente o INIR coordena e onde se discute problemas e preocupações relacionadas com a qualidade da infraestrutura. No que diz respeito à conservação, sendo também uma das missões e uma das atribuições do INIR, supervisionar e regulamentar a execução, conservação e exploração da infraestrutura rodoviária, no que diz respeito à conservação da rede existente, particularmente ao nível dos Estados Nacionais, a minha pergunta, assim muito inocente, é feita nestes termos. Qual é, efetivamente, o papel do INIR? Define as prioridades de conservação? Ou hierarquiza essas necessidades de conservação? E como é que articula com as estradas de Portugal, concessionário-geral de toda a estrutura da rede viária nacional, como é que articula este desafio gigantesco que é da conservação da infraestrutura existente ao nível, particularmente, das estradas nacionais? E normalmente também dos interiores complementares, mas essencialmente das estradas nacionais, onde os problemas de conservação são mais, normalmente mais urgentes e até de maior complexidade. Portanto, como é que isto, enfim, se é que já está completamente afinada esta coordenação, se não está, quais são as perspectivas, né, de estreita relação com o Estado de Portugal nesta matéria. Por último, outro assunto que queria aqui abordar e que se prende com os direitos dos utentes das neste caso concreto, das rodovias, especificamente das autoestradas, o decreto regulamentar, aliás a própria lei estabelecia exatamente que competiria a declaração de incumprimento à entidade concedente de uma exploração de uma autoestrada, competia-lhe a responsabilidade de declarar o incumprimento de um conjunto de regras consideradas mínimas de segurança e circulação das autoestradas. Eu não percebi muito bem se essa competência é do INIR ou se essa competência é da concedente geral das Estradas de Portugal, e como é que funciona, ou como é que funcionará, ou como é que se operacionalizará esta questão, que é fundamental no que diz respeito a um efetivo cumprimento deste novo enquadramento legal dos direitos dos utilizadores das autoestradas em situação de obra. Ou seja, quando verificado o incumprimento, o INIR, que papel tem no acionamento do mecanismo da declaração de incumprimento? Porque esse é o nó górdio, se quisermos, o aspecto central do funcionamento desta legislação. Obviamente será da celeridade e da eficácia da declaração de incumprimento, face à verificação do incumprimento, que os direitos efetivos dos utilizadores são salvaguardados ou não. Portanto, nós, quando discutimos esta matéria na sua comissão, percebemos da fragilidade que este aspecto específico tinha e, realmente, acho que todos nós temos esta responsabilidade acrescida, legislar no sentido que, efetivamente, não de fazer leis só para que elas, efetivamente, depois não tenham aplicação no terreno, mas sim para que os verdadeiros destinatários, que, nesse caso, eram os utilizadores das autoestradas, sintam, efetivamente, que há um novo regime jurídico relativamente aos seus direitos em situação de obra. Portanto, isto é fundamental, agilizarmos a rapidez da ação e percebermos o que é que o INIR vai fazer neste processo, ou com quem é que diretamente articula no terreno a declaração de incumprimento, para que depois, a partir de efetivamente, se despletem duas coisas: salvaguarda dos direitos dos utilizadores e, por outro lado, também a obrigatoriedade das concessionárias de repor as condições de circulação. Este aspecto concreto do funcionamento do Decreto Regulamentar 12/2008. Eram estas três questões de momento e, naturalmente, reiterar novamente os agradecimentos pela presença e pela informação que nos trouxeram até à data.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Santos Pereira, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Engenheiro Alberto Moreno, ao Sr. Engenheiro Sousa Marques, ao Sr. Engenheiro Rosário Rocha. Está ligado, não? Está ligado, está ligado. Estou a falar, costumo falar mais alto, é? Ah, sim, com certeza. Também estou com, peço desculpa, também estou com a voz um pouco. Estes ares condicionados têm este inconveniente e, portanto, também afeta um bocadinho. Mas começaria por agradecer a disponibilidade que teve ao INIR e ao Sr. Presidente em cá vir, em estar aqui presente. Na apresentação que aqui fizeram, que o Sr. Presidente aqui deixou, se pudesse, aliás, deixar uma cópia dessa apresentação, teria todo o gosto em a ter, porque é um bom trabalho, é um trabalho sintético, mas que apresenta concretamente todas as valências que o INIR tem. Uma palavra também pessoal para o Sr. Presidente do INIR. Aqui há uns 2-3 meses a casa ainda estava a ser montada e estes processos são sempre aborrecidos e complicados e difíceis. E as pessoas que foram para a frente do INIR estão numa missão que quem está de fora pensa que quer as coisas, que acontece muito rápido, que é só dizer que as coisas se executam, é só dizer que fica, aparece pronto. E portanto, a missão de pôr o INIR a funcionar, pôr o INIR a andar, não deve ter sido nada fácil. E uma palavra pessoal, porque num desses momentos eu precisei de um esclarecimento, agora sinceramente não me recordo qual é a área, e se apresente queria deixar este registro, porque liguei para o INIR e imediatamente fui respondido. O Sr. Presidente do INIR, aliás, depois telefonou para mim, devolveu uma chamada com esse mesmo esclarecimento. E isto pode parecer estranho um deputado dizer isso, mas não é estranho para nós que somos deputados, que sentimos que noutros institutos e noutros departamentos, noutros organismos da administração, não há esta resposta, não há esta gentileza, este profissionalismo, esta cortesia, e eu aqui deixo em gravação aqui numa sessão do Parlamento, porque da parte do Sr. Presidente tive esse atendimento e nada melhor do que agora até o fazer publicamente e portanto, porque é merecido. Duas ou três coisas gostaria que o deputado Jorge Ferro já aqui precisou bastante aquilo que pode se preocupar e trazer também dúvidas aqui à Subcomissão de Segurança Rodoviária e, por que não dizer, até à Comissão de Obras Públicas, aqui questões sobre precisão de determinadas matérias e que eu não vou repetir ao Sr. Presidente, que o Sr. Presidente certamente irá responder, portanto fez uma intervenção também bastante apropilante e apresentando dúvidas que nós próprios também temos. Deixaria duas ou três para acrescentar. Sr. Presidente, se permite ou se pode fazer uma síntese, porque falou ali do convênio luso-espanhol, como é que se tem neste momento ou se pode fazer um ponto da situação, como é que está esse mesmo convênio, portanto isto agora é muito comunicante, esta realidade entre Portugal e Espanha, este espaço ibérico é muito comunicante, pena que não tenha sido também no futebol em que estivéssemos dois países na final, mas pronto, isso é outra questão. Primeira questão era, portanto, um ponto da situação desta parceria ou deste convênio luso-espanhol, como é que estas relações estão e qual é o ponto da situação disso. Segunda questão, os preços dos combustíveis, a fixação dos preços dos combustíveis, nomeadamente nas autoestradas, já foi colocada, foi determinada, agora já se vê os preços dos combustíveis, mas eu posso estar a fazer uma pergunta que se me assaltou ontem à noite e que pode, pronto, pode ser um bocado inocente, como diz o deputado Jorge Fão. Mas, Sr. Presidente, nós quando vimos numa autoestrada, eu não sei, portanto, estou aqui a partilhar uma reflexão em voz alta. Eu olho sempre para o preço quando passo em via verde, mas penso que os utentes que não passam em via verde não têm lado nenhum quando vão usufruir do serviço, quanto é que lhes vai custar o serviço. Isto é, eu entro no Porto, vou sair em Fátima, não sei quanto me vai custar. Ou entro no Porto, vou sair na Mialhada, não sei quanto me vai custar. E, portanto, nem no ticket que eu tiro tenho uma tabela, nem que seja em letras pequenas, a saber, eu até posso não ter dinheiro e eu quero ir em Fátima, mas quero sair em Fátima e posso só ter, ora, Fátima acho que são 9 euros e não é qualquer coisa, posso só ter 5 euros e não me chega para chegar a Fátima. Portanto, quero sair na Mialhada e depois faço o registrado nacional. E assaltou-se-me esta dúvida por causa disso, porque parece-me que saindo em Fátima e somando depois com outra até Lisboa, parece-me que fica mais barato, mas não deve ficar mais barato, de certeza. Assaltou-se uma dúvida, portanto, onde é que está a divulgação, ou se é que ela não devia existir, do preço da autoestrada? Quer dizer, quanto é que me custa a autoestrada se a concessionária não me devia facultar a mim, enquanto utente, esse pressário, essa tabela de preços que deve existir? Não sei, sinceramente, não sei. Se existe alguma regulamentação sobre isso, sobre a obrigatoriedade, se este sistema está assim previsto e perfeitamente enquadrado na lei, porque se estiver previsto e perfeitamente enquadrado na lei, caberá ao Parlamento evitar eventualmente fazer alguma coisa. Portanto, é uma dúvida que se me assaltou ontem, e talvez, olha, nada mais oportuno ter hoje aqui o INIR, talvez o Sr. Presidente me possa dar um esclarecimento sobre isso. Outra matéria, publicidade ao longo das autoestradas. Temos matéria chata, aborrecida, e isto é, ela já andou por todo lado, andou pelas estradas de Portugal, não sei se agora também, que também caiu no INIR, não é? Portanto, também caiu no INIR. Dirá o Sr. Presidente, infelizmente, que isso é uma coisa complicada, porque é sempre aqui, onde é que isto pousa, onde é que não pousa, de quem é o terreno, de quem não terreno, de quem tem o outdoor, quem não tem o outdoor, e depois que tipo de outdoor é, e depois também, além da publicidade, tem ali, penso que na zona de Leiria, um stand de venda de camiões, portanto, essa que diz venda, trata, não diz venda ou diz trata, portanto, como é que... Não, é Leiria, Nelson, ajuda-me, é Leiria. É, e tratores, portanto, parece que caminhões são tratores. E depois ainda tenho uma outra que me está agora, e esta também de uma forma mais direta, que me está agora a fazer confusão. E isto, eu acho que até, não sei se é da autoridade, não, é da Brisa, que é uma publicidade nova da Brisa, uns outdoors que são encostados quase à autoestrada, que é uma publicidade que me embaralha, que ela já me embaralhava quando eram uns cubos, mas agora embaralha que tem um, não sei se é um jovem, uma criança, com uma coisa, diz já 25, quer dizer, eu começando a ler aquilo estranho. E, portanto, se os outros autos ainda estão um bocado longe, é da Brisa, está mesmo em cima da autoestrada. Gostava de saber a sua opinião, Sr. Presidente, sobre isto. Última dúvida, foi falado aquele acidente, penso que foi na A5, aquele acidente dos dois caminhões, um caminhão que embateu no outro, houve um caminhão que ficou parado por uma razão qualquer, Outro embateu, tivemos a autoestrada cortada 6, 7, 8 horas. Isto aqui é algum procedimento que se faz numa situação desta? Faz alguma averiguação? A concessionária não devia dar uma explicação pública? O que é que se passou? Não passou? Deve dar lá quem? Ou o INIR pode intervir sobre isso? Não pode? Porque foi uma situação aborrecida. Quer dizer, o acesso a Lisboa ficou ali cortado durante 7 ou 8 horas e houve lamentos da parte da comunicação social e de pessoas que procuraram obter esclarecimentos, e os esclarecimentos da parte da concessionária foram parcos ou poucos. E, portanto, se o INIR tem alguma também, para seguir a linha do deputado Jorge Fão, capacidade de intervenção nisto, gostávamos de ter esse esclarecimento, e se realmente tiveram da parte da concessionária uma explicação para tudo isto, porque esse incidente pode-se voltar a verificar, uma coisa deste género, e ficámos com uma via de acesso à capital cortada e sem explicação durante bastante tempo. Sr. Presidente, em suma, era isto, três questões, portanto, a situação com a Espanha, o preço das portagens, a publicidade, estes acidentes que podem ocorrer se são explicados portanto, ao Instituto que tutela, e agradecer também a explicação que nos deu e a presença, e desejar-lhe felicidades nessa tarefa para si e para os seus colaboradores, porque não há uma tarefa nada fácil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente.
Bem, muito obrigado. É para mim, enfim, é muito interessante saber que um organismo tão pequeno, tão recente, já provoca tantas perguntas e, portanto, e ao antecipar, enquanto os senhores estavam a falar, as respostas, dizem, eu próprio fiz o filme ao contrário. Assim, de facto, eu vou dar aos senhores deputados umas respostas que podem parecer breves, mas que eu, do meu ponto de vista, depois os meus colegas poderão complementar, nomeadamente o Sr. Vice-Presidente, que faz parte, digamos, tem uma ligação mais direta à área da segurança, ao Conselho Nacional de Segurança Rodoviária, mas, de facto, foi para mim, enquanto estava a ouvir e a fazer, digamos, o filme da resposta, pronto, digo-vos francamente, quer dizer, portanto, no dia-a-dia não percebo isto. E, portanto, também é um momento de avaliação, autoavaliação, digamos, que eu me permito, digamos, salientar. Agradeço o vosso interesse e, portanto, relativamente às questões que o Sr. Deputado Jorge Fão referiu, de facto, já foi dado início ao procedimento legislativo do Governo que vai criar o diploma sobre as auditorias de segurança rodoviária. Posso-lhe referir, portanto, são auditorias aos projetos e que abrangem tanto troços novos como atuais em requalificação. E, portanto, nessa matéria, portanto, também aguardaremos o que... Relativamente à questão da nossa participação nos grupos de trabalho 6 e 8, talvez brevemente o Sr. Engenheiro Sousa Marques, talvez com duas linhas, em duas palavras, referir que o que é que no que é o trabalho de um, dois meses que os próprios grupos têm. Nós entramos desde o início nisto e, portanto, terão rapidamente, em vez de eu estar aqui a referir sinteticamente, talvez ele sinteticamente também poderá dizer. Não sei, João, vamos lá.
Bem, eu não vou repetir, embora me apetecesse, as palavras de agradecimento do Presidente Alberto Moreno. É grato estar aqui e ouvir, naturalmente, os parlamentares fazerem as considerações que fizeram. Para nós também é grato aqui estar e prestar os esclarecimentos. Ora bem, dito isto, tentando pegar nas questões que foram listadas ou hierarquizadas, primeiro pelo Sr. Deputado Jorge Fão e depois pelo Sr. Deputado Santos Pereira. Relativamente à questão da conservação das vias, como é que se faz o controle, a fiscalização, daquilo que, é o estado de conservação das vias da rede rodoviária nacional, especialmente daquilo que diz respeito, ou naquilo que diz respeito aos ICs e às estradas nacionais. Bem, aí o país tem que definir patamares de qualidade. Esses patamares de qualidade são definidos não apenas nas componentes técnicas que têm, naturalmente, que são indicadores de qualidade, mas também em função daquilo que são as capacidades económico-financeiras que o país tem, até onde é que se pode levar os níveis ou os patamares de qualidade de uma rede rodoviária nacional. Os recursos, naturalmente, são limitados, como, aliás, em todos os países, não é caso único, o caso português não é diferente dos outros. Mas há que definir, realmente, indicadores que permitam constituir referências para que a EPSA ou qualquer outro concessionário da rede, porque os há para além, naturalmente, da EP, possa fazer, planear, executar, para atingir os patamares de qualidade que são exigíveis, digamos assim, na nossa sociedade, na sociedade portuguesa. Para isso, os países europeus, devo dizer que têm tido alguma dificuldade ao longo dos anos em definir estes indicadores. Há esforços concretos neste sentido e nós estamos a pensar a receber um conjunto de informação que é útil por parte dos países da Europa e tentar adaptar esses indicadores de qualidade, que são diversos, naturalmente, de país para país, e impor ou definir os nossos próprios indicadores de qualidade. Isso não impede, independentemente deste trabalho estar a decorrer, um trabalho que naturalmente não se faz, não se vai fazer com certeza em um ou dois meses, isto não impede que o INIR não esteja, digamos, ativo naquilo que tem a ver com a degradação dos patamares de qualidade que existem hoje em Portugal. E nesse sentido, e é a função de supervisão e de fiscalização do INIR, que assim exige, em qualquer momento o INIR pode fazer inspeções, que sejam aleatórias, que sejam dirigidas, os critérios podem ser estabelecidos a priori ou a posteriori, não interessa. O que interessa é que há um órgão, neste momento, que tem a capacidade de supervisionar e fiscalizar aquilo que é ou que são os patamares de qualidade da rede. E, portanto, o INIR tem condições para fazer isso em qualquer momento, definindo, fiscalizando, sob o ponto de vista técnico, qual é o estado, se aceitável ou não, de qualidade dos pavimentos, da sinalização, etc. Temos que ter alguns recursos, naturalmente, que temos, mas estamos a caminhar para isso e a construção do INIR, o insourcing que o engenheiro Alberto Moreira referia há bocadinho é justamente isso, é tentar criar condições internas para que essa fiscalização e supervisão seja feita também com critérios de qualidade por parte do INIR. Quanto às questões relacionadas com as auditorias de segurança rodoviária, pareceu-me que o Sr. Deputado Jorge Fão gostaria que se fizesse aqui, mesmo que sumariamente, algumas considerações sobre, ou alguma explicação complementar sobre o que são as auditorias, sobre que rede incidem, e como é que isto funciona. Como disse o Presidente, as auditorias de segurança rodoviária são um ato inspectivo, se quisermos, mas ao nível ainda da concessão. Portanto, ao nível do projeto. É, no fundo, um ato preventivo, além do mais, e o ato preventivo é de todos aquilo que é mais económico. Em vez de estarmos de forma curativa a intervencionar a rede, vamos fazê-lo a anteriori, tentando detectar, através da experiência dos auditores, e esta é uma característica interessante do enquadramento jurídico que ia vir, esperamos, está em Conselho de Ministros, que é a definição de um conjunto de perfis para os auditores, a definição daquilo que é exigível ao auditor enquanto técnico, a sua formação, aqui leia-se formação de caráter contínuo, e depois o tipo de vias que serão obrigatoriamente intervencionadas. A perspectiva que o diploma tem, ou pelo menos tinha à data em que foi sugerido ao Governo, é que este ato inspectivo e preventivo fosse aplicado a toda a rede rodoviária nacional. Mas por fases, porque é preciso ter também os recursos, não por parte do INIR, mas por parte da sociedade e do setor técnico, é preciso ter os recursos suscetíveis de poder fazer as auditorias. Não basta dizer é preciso fazer auditorias, é preciso que haja quem as possa fazer. E, portanto, é um processo faseado no tempo, essa foi a sugestão, mas a tendência, digamos, é de que todas as vias sujeitas a projeto sejam ou tenham auditorias de segurança rodoviária ao projeto. Outra forma distinta de fazer prevenção e fiscalizar e supervisionar, é fazer inspeções. E, portanto, o ato inspetivo é um ato que incide sobre algo que já está feito. Pode ser suscetível de reparos ou pode ser, pura e simplesmente, um ato inspetivo de rotina. E, portanto, podemos detectar coisas que não estejam bem, mas também podemos não detectar. Mas é um ato aleatório, feito segundo, naturalmente, normas e procedimentos que não são iguais às da auditoria, segurança, porque essa, como dizia, incide apenas sobre o projeto, mas sobre a rede existente é sempre possível e é função do INIR fazê-lo, é atribuição do INIR fazê-lo, é sempre possível e desejável fazer inspeções à rede existente. Por várias razões, como eu disse, ou porque há reparos a fazer, ou porque há algo que se sabe que não está bem, ou por simplesmente porque é um ato de rotina e, portanto, é um ato sistémico que se faz ao longo dos anos e que, no fundo, para averiguar se as condições materiais, digamos assim, da rodovia estão em bom estado ou em mau estado. Portanto, aqui há duas formas de avaliar tecnicamente aquilo que o bem público suscita, do seu ponto de vista técnico, e espera-se que, do seu ponto de vista técnico, também, ou para além do seu ponto de vista técnico, este bem público esteja em condições, ou esteja sistematicamente em condições, de poder servir o utilizador. E aqui passámos para outro domínio, que é a defesa dos direitos. Isto significa que, em qualquer momento, o ato inspetivo pode ser feito, e deve ser feito, a pedido de um utilizador, ou por um reparo de um utilizador, que é avaliado e averiguado como sendo sensato fazer, ou apenas por um preceito técnico que o INIR persegue, digamos, no âmbito daquilo que são as suas atividades anuais. Eu não sei se fui claro, se não fui, peço desculpa, mas estou pronto, naturalmente, para explicar isto de outra forma. Quem define o incumprimento da lei do utente? Esta penso que foi uma das questões que colocou. A Engenheira Rosário Rossio, com certeza que melhor do que nós dois poderá explicar isto, mas penso que é claro que o incumprimento é detectado ou é suscitado pelo INIR. Ou por modo próprio, porque averiguou que o projeto e a intervenção que está pensada para aquela rodovia e para aquelas obras não está pensada ao nível do projeto como deve ser. Ou porque a execução dos desvios de tráfego, a intervenção que era suscitada pelo concessionário não está a ser realizada de acordo com aquilo que estava pensado, ou porque, terceira questão, há um utilizador, ou mais do que um utilizador, que por qualquer razão suscita um aviso, um alerta junto do INIR para que seja averiguado um detalhe concreto que possa ter suscitado dúvidas ou reparos por parte desse mesmo utilizador. Portanto, há aqui três níveis de envolvimento, mas, de qualquer maneira, penso que a Engenheira Rosário, se me é permitido, a Engenheira Moreno, passar-lhe a palavra, ela poderá explicar isto em melhores condições. Não sei se devo continuar ou, se calhar, calar-me. Penso que, se calhar, o melhor é calar-me por hora, porque o Presidente também ainda não respondeu ao Sr. Deputado Santos Pereira e, portanto, eu reservo para essa altura. Obrigado.
Com a Cires. Faz favor, então.
Não, só para especificar um pouco mais como é que é o processo de declaração de incumprimento dos projetos de alterações de ou modificações de trabalhos na via que sejam superiores a 72 horas, portanto, devem ser enviados ao INIR com uma prévia antecedência. São avaliados pelo INIR. Se nada for referido à concessionária, a concessionária, num determinado prazo, em 30 dias, a concessionária inicia os seus trabalhos. Atenção, que isto são os projetos, portanto, relativos a intervenções na rede que não são de caráter de urgência. Naturalmente, os que são de caráter de urgência são tratados de outra forma. Esses são retificados a um determinado período após o início da intervenção na rede, em que, portanto, há a obrigatoriedade da concessionária de entregar o projeto relativo a essa intervenção de caráter de urgência. Os projetos são apreciados, poderão ser fiscalizados pelo INIR. Naturalmente, como o engenheiro Sousa Marques disse, também poderá o INIR ter intervenção junto da concessionária por iniciativa do utente, e caso haja uma reclamação do utente, naturalmente que o INIR, que neste caso, portanto, como sabem, os contratos de concessão da rede de autoestradas estão dependentes do Estado, o concedente é o Estado, e o INIR, nestes casos, representa o concedente. A declaração de incumprimento acontece quando, efetivamente, são identificadas situações que não estão de acordo com os projetos anteriormente entregues. Há uma declaração de incumprimento e segue-se todos os procedimentos que estão previstos no Código de Procedimento Administrativo. Portanto, a concessionária tem o direito de reclamar perante esta declaração. Entretanto, se não for contestado, passa a haver uma publicitação que é obrigatória de parte da concessionária. O utente tem um prazo de 60 dias após o ato tanto em que se verificou o incumprimento, tem um prazo de 60 dias para fazer reclamação. Quanto no caso de autoestradas portajadas, se o utente passar ou tiver o identificador, será imediatamente debitado, creditado na conta bancária do utente a taxa de portagem. A concessionária é autuada, portanto, na sequência desse incumprimento. No caso das autoestradas que não têm portagem real, portanto, será deduzido no valor da renda, ou vá lá na disponibilidade que há a pagar por parte do Estado, do valor correspondente da multa, das multas que estão previstas nos contratos de concessão. Relativamente à questão da publicidade referida pelo deputado Santos Pereira, gostaria de informar o seguinte. Portanto, o INIR esteve, encontra-se já a trabalhar, mas também esse trabalho vai ser agora também acompanhado no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Encontra-se a trabalhar num diploma, que é o Diploma dos Estatutos das Estradas Nacionais. E nesse diploma pretende-se fazer uma revisão a toda a publicidade que fique na zona de servidão da autoestrada ou na zona de respeito. Portanto, esse diploma está a ser desenvolvido, vai também ser acompanhado por um dos grupos de trabalhos no âmbito da estratégia, mas penso que a curto prazo estará em condições de ser apresentado ao Ministério para seguir os procedimentos necessários à sua publicação. Relativamente à questão da conservação das vias, nomeadamente das vias que dependem das estradas da EP, das Estradas de Portugal, SA, que foi aquela que tentei aquela rede que mais que reveriu que o deputado João Chão, no que diz respeito às estradas nacionais e aos ICs, podemos dizer que neste momento os ICs têm um nível de desempenho e uma boa capacidade de escoamento de tráfego. Relativamente às estradas nacionais, elas têm que, a concessionária é obrigada a manter determinados níveis de desempenho. Esses índices, naturalmente, ainda vão ser desenvolvidos. De qualquer forma, o INIR pediu às Estradas de Portugal para desenvolver os planos de controle de qualidade. Eles estão a ser desenvolvidos, assim como os dossiers de exploração. Devem ser entregues no prazo de um mês, mais ou menos. E claro que são controlados depois no terreno, serão aprovados pelo INIR e serão controlados no terreno pelas equipas de inspeção, por forma a perceber se, no que diz respeito à qualidade da sinalização e na qualidade dos pavimentos, na qualidade das condições de circulação, portanto, estão a ser cumpridas ou não os parâmetros estipulados. Eu julgo que... de estradas, toda a rede nacional, portanto, sob a jurisdição da EP, vai ser alvo de elaboração de um dossiê de manutenção e exploração por parte da EP. Neste momento já estão em elaboração, assim como os planos de controle de qualidade. Vão chegar ao INIR no prazo de um mês. Paralelamente, o INIR irá desenvolver índices de parâmetros de qualidade que a Estradas de Portugal será obrigada a manter. Naturalmente que esses índices, ou todos esses parâmetros e esses estudos, ainda se encontram em desenvolvimento, porque começamos há 6 meses também, não é? Eu penso que, ainda relativamente ao convênio luso-espanhol, se quiser, está, portanto, a decorrer, portanto, eles encontram-se a decorrer o convênio relativamente à ponte sobre Rio Tanga. Vamos ter uma reunião durante o próximo mês com as autoridades espanholas para acerto de análise de ponto de situação das obras que se encontram em curso e, portanto, acerto de pagamentos, porque essa, como sabem, essa ponte está a ser financiada neste momento pelas autoridades espanholas, portanto, tem que haver um acerto de contas. Durante o próximo mês vamos fazer a próxima reunião. Não sei se passaria agora ao engenheiro...
Eu peço desculpa, há bocadinho esqueci-me de responder, embora me tenha citado essa possibilidade de resposta, eu não a dei, ao deputado Jorge Fão sobre a questão dos grupos de trabalho que estão envolvidos na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. A fase em que se está neste momento na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária é a fase apenas de uma listagem de atividades que elas próprias, essas atividades, ao constituir aquilo que será o bolo, digamos assim, da estratégia nacional. E, portanto, o esforço que está a ser feito ao nível destes grupos de trabalho, todos eles, não apenas aqueles onde se envolve o INIR, mas todos os grupos, os 14 grupos, é de uma análise técnica dos temas e de uma listagem de atividades que, muito provavelmente, ficarão afetas às várias entidades que se envolvem nos próprios grupos de trabalho, para poderem ser concretizadas num calendário que os próprios grupos de trabalho vão definir. Portanto, nesta fase, o trabalho que está a ser desenvolvido, tanto quanto me é dado saber, através da representação do INI no Conselho Nacional de Segurança Rodoviária, é de que este é um trabalho preliminar de acerto de atividades, de lista de atividades, que todos os grupos devem apresentar, penso que até ao final do mês de julho, a partir do qual, então, a questão dos recursos, das necessidades para concretizar estas atividades possam ser, inclusive, inscritas no orçamento de 2009. Portanto, é um trabalho preliminar. Ainda não há trabalho concreto, digamos assim, sob o ponto de vista técnico. Esta resposta era devida em relação àquilo que foi perguntado há pouco. Há só uma questão que eu, me parece que, para rematar, digamos, o problema da conservação da rede rodoviária nacional, que é naturalmente uma preocupação, devia ser dita. O Sr. Deputado perguntou quem é que define, quem é que hierarquiza, portanto, quem estrutura por um lado e quem domina por outro as questões da conservação da rede rodoviária nacional. Esse é um papel, como disse a Engenheira Rosário, que é em primeira instância da própria EP, que tem nas suas atribuições a responsabilidade de gerir bem a rede rodoviária nacional, seja ela qual for, desde que esteja, afeta, digamos assim, à sua área de influência. Para gerir bem, tem que pensar bem a rede, e tem que a pensar sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista financeiro. E desse racional terá que ser apresentado ao INIR, como disse a Engenheira Rosário, um conjunto de documentos que fundamentam determinado tipo de hierarquização e de atividades nessa rede rodoviária, digamos, na rede rodoviária de segunda ordem e de terceira ordem. Neste caso, estamos a falar, penso que a sua preocupação era clara relativamente às estradas nacionais, àquelas talvez menos importantes. Pois. Portanto, primeiro papel, a primeira responsabilidade, digamos assim, é realmente das Estradas de Portugal, que deve pensar que, no seu património concessionado, tem que gerir bem, sob o ponto de vista financeiro e sob o ponto de vista técnico. E pensando estes dois setores, ou estes dois domínios, tem que propor ao INIR, neste caso, os documentos que são necessários para que o INIR equacione. Se aquilo que foi pensado foi bem pensado, se a hierarquia das prioridades está bem estabelecida, e, portanto, se todo o racional que é apresentado para a EP está em condições de ser materializado. Porque o INIR não fiscaliza apenas questões de caráter técnico. Depois é preciso perceber se também, sob o ponto de vista funcional, a EPSA ou qualquer outra concessionária tem os rácios de eficiência que são exigidos a um concessionário. E, portanto, a questão não está apenas no domínio técnico, mas também há de estar, não digo já porque nem sequer temos recursos ainda para isso, mas sabemos o que é preciso fazer. Está naquilo que são depois os indicadores de eficácia da própria EP ou de qualquer outra concessionária. Portanto, penso que esta questão também deveria ser dita em complemento daquilo que também sobre a matéria já foi explicado. Há aqui uma outra questão, não sei se o Alberto quer falar, é a questão da A5, já que a Engenheira Rosário pegou e bem em todas as questões que foram colocadas. A questão da A5 e do acidente que houve, que, digamos, limitou francamente a circulação dos acessos à cidade. O INIR pediu, como faz sempre nestes casos, um relatório, digamos, detalhado ao concessionário para que ele explique o que aconteceu, como aconteceu e porquê é que aconteceu. Não propriamente o acidente, naturalmente, isso às vezes é difícil de explicar, há fatores causais que se cruzam e que não tornam fácil a identificação do acidente em si, mas aqui, para além da questão do acidente, é preciso saber que nível, qual foi o nível de eficácia da intervenção. E, portanto, o relatório está pedido, como já fizemos noutros casos, estamos a aguardar que o concessionário nos apresente esses dados. Divulgação dos preços.
Obrigado, João. Dá-me licença, Sr. Presidente. Bom, só para completar, dado o esclarecimento, não sei se foi completo, mas para os senhores deputados, mas de qualquer maneira eu permitir-me-ia acrescentar apenas uma questão relativamente à questão da conservação. De facto, eu compreendo. Eu, como cidadão, olhando para a legislação feita, será que o INIR vai de facto duplicar o trabalho da EP? A pergunta que eu poderia pôr é, vai e ver em todas as estradas o que é que acontece? Bom, para isto existem procedimentos. E os procedimentos que o próprio contrato de concessão estabelece, e que foram referidos, é que há um aglomerado de informação relativamente ao estado da rede e à monitorização dessa rede, que, por um lado, pertence à EP, a apresentação de regras no plano de conservação, no manual de operação e manutenção e no plano de controle e qualidade, que o INIR tem que aprovar. É o INIR que aprova. Isso acontece, como disse a Engenheira Rosário, daqui a um mês. Está previsto para daqui a um mês. Nós temos reuniões regulares com a EP para acerto nesta fase de transmissão, naquilo que se chama não só a unidade de gestão do contrato, dos contratos de concessão, mas também, digamos, toda a supervisão da rede, de procedimentos, digamos, para vingarem no futuro e vigorarem no futuro. Isso acontece. Agora, o papel do INIR, se me permitem, digamos, isto entra um pouco fora da pergunta, mas é só para complementar uma questão. É que o papel que o INIR assume como concedente perante a concessionária geral é, em primeiro lugar, de garantir e controlar e aferir e chamar a atenção do Estado sobre a sustentabilidade de todo o racional do modelo em si e da própria concessionária geral em particular. Isso passa por monitorizarmos, e não o estamos a fazer desde já, porque a própria EP está nesta fase de arranque e de construção dessa própria unidade. Portanto, a parte económica e financeira é importante, e dentro da parte económica e financeira há um aspecto importante, que são os investimentos, é o plano de investimentos. Plano de investimentos onde assume natural importância, primeiro, os novos investimentos. e os novos investimentos, há as concessões que já estavam, digamos, cuja decisão já era exógena ao e anterior, digamos, ao lançamento, e há as concessões que, futuramente, as novas, virão a aparecer. Ora, em vez de estarmos a fazer trabalho sobre o passado e a ver mais do mesmo, portanto, as novas já lá estão, já há concursos a decorrer, já há lançamentos a decorrer. A EP estará a analisar essas propostas na perspectiva de um futuro concedente das subconcessões, mas o que importa para o INIR é investimentos novos, futuros, para além dessas. E daí eu chamo-vos a atenção que permitia chamar-me a atenção que saiu no sexta-feira já um primeiro estudo prévio, um primeiro concurso de estudo prévio para futura para lançamento de uma eventual de uma futura concessão. Esse estudo estratégico irá avaliar se aquele trouxe, aquela rede, se aquela pequena rede vai ser ou não vai ser futuramente uma nova concessão. Portanto, ora bem, isto na definição do que é o papel do INIR sobre os aspectos relacionados com a definição, priorização de investimentos. Investimentos novos. Portanto, porque nos investimentos novos há aqueles que já estão decididos e já foram decididos e há aqueles que virão a ser decididos e no qual o INIR vai naturalmente intervir e já começou a preparar, portanto, há muito tempo, o caderno de encargos, né? E outros seguirão, outros estudos estratégicos seguirão. Portanto, ora bem, a conservação em si, manutenção da rede, etc., é uma questão que a própria, pela própria dispersão, pela própria quantidade de informação micro que existe, não compete a um INIR nacional e com, digamos, a estrutura nacional que tem, digamos, andar, digamos, pela rede todos os dias a fazer aquilo que a EP deve fazer para garantir o cumprimento do seu plano de controle de qualidade e de manual de operação e manutenção e de satisfação dos índices que o engenheiro Sousa Marques dizia. Portanto, índices esses, portanto, que agregadamente o INIR. E sem prejuízo das fiscalizações. Sei lá, não sei se é uma por semana, mas poderá ser, que o INIR tenha que fazer sobre a rede. Certo? Como?
Os próximos 6 meses, temos 30
meses. Pronto, diz aqui quem sabe, e está no meu contrato de gestão, portanto, eu estava a dizer aos senhores deputados, é que, no fundo, para o mal e para o bem, temos que fazer, e estamos a fazer já, e tivemos já algumas feitas, para além das aberturas de obra. Portanto, ora bem, é este aspecto, digamos, mais global, onde eu queria referir a parte da conservação, e situar a parte da conservação, que julgo que visualiza melhor a parte. Relativamente àquilo que disse o deputado Santos Pereira, o convênio usou espanhol, eu julgo que a Engenheiro Rosário já referiu um aspecto concreto, e a comissão mista que estamos a preparar, digamos, está a abordar o problema de todas as interligações, os timings, os faziamentos, digamos, e é um diálogo que mantemos, até porque as pessoas que estão nessas comissões mistas também estão no CEDRE ou no IPCR, e, portanto, conhecem-se, etc. Mas na questão da fixação dos preços de combustíveis, é interessante o problema que pôs e a observação que fez. Não serão painéis a mais. Não disse assim, mas portanto, a ideia subjacente é, se eu fosse olhar para todos os painéis, de facto distraía-me e não conduzia a viatura. Agora, a pergunta é interessante, a questão que põe, e eu como cidadão também ponho essa pergunta. Ora bem, relativamente aos painéis do concessionário que referiu, nós estamos num processo interno de identificarmos o problema. Não queremos fazer, digamos, um ato isolado. Estamos a produzir uma, não é uma norma, uma metodologia interna, de maneira a questionar todos os casos paralelos e semelhantes que relevam, digamos, da mesma situação. Não deixa de ser preocupante, de facto, é que quem tinha o direito de o fazer, mais o direito, porque está, digamos, obrigado por um contrato, enfim, e isto tem uma exposição maior, não tenha feito. Naturalmente que aí teremos que fazer, evitar uma falha de Estado nesse sentido regulador. A questão que, da informação aos utentes sobre o preço das portagens. Aqui tenho uma confissão a fazer-vos. O nosso portal na internet começou, vem cá para fora, está público, a partir de 27. É uma informação que vos dou. Tem pouca informação? Tem. Mas a informação que referiu sobre portagens está disponível nas páginas da internet de todas as empresas, as concessionárias com portagens. Pode ser pedida também pelo utente. Os utentes não têm só direitos, também têm deveres. Assim, ou seja, têm que reconhecer que eles têm direito de informação. Mas ao ter direito de informação, se eu não tiver internet, eu posso pedir um livrinho na concessionária. Assim, diga-me lá qual é o preço. Agora, a nossa página da internet virá a ter algum valor acrescentado, julgo eu, porque eu não sou eu que me quero julgar, e nós queremos, agora como estava ali nos objetivos, nós queremos ser reconhecidos, queremos que alguém diga que nós fizemos assim. E nós queremos que, face à informação parcial, não é só por eles terem informação das autoestradas de cada concessionário, é que faça a informação parcial de cada concessionário, o utente tenha disponível ao longo do itinerário capacidade para dizer, epá, eu quero ir para ali, epá, isto custa-me tanto por aqui, custa-me tanto por ali. Se calhar, ele, em francês ou em inglês, já tem, num site inglês ou francês, já tem. É mau, é que um site português não o tenha. Se calhar o INIR vai ter que cumprir essa missão. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. Portanto, há informação via internet, há a informação já disponível, e eu julgo que também temos de tratar o utente de uma forma em que o próprio utente tenha responsabilidade sobre si, e ele próprio tenha pedido informação junto dos concessionários. Portanto, é esse aspecto. Quanto ao aspecto da A5, que referiu, julgo que a publicidade já está respondida pelo Engenheiro Rosário. Eu próprio, digamos, perante a informação que tive por parte enfim, às 7 da manhã desse acidente, pedi para solicitarem, para o início solicitar à concessionária uma informação completa. Normalmente, e porque já tem acontecido noutros casos, nós partilhamos essa informação com a ANSR, porque envolvem-se aspectos que podem e têm, neste caso têm a ver, com, digamos, domínios da ANSR. E, porque não, pelo IMTT. Estamos ainda a aguardar, eu julgo que esse acidente foi há 15 dias, ou há menos de 15 dias, estamos a aguardar do concessionário essa informação, que espero venha também de uma forma o mais completa possível, e como é norma. Portanto, é nesse aspecto também que eu... Queria agradecer, portanto, esta primeira ronda, não sei se é a primeira, se é a última, perguntas, e se não houve questões respondidas também, estamos aqui para dar
uma contribuição. Eu tenho o sinal dos deputados que está tudo respondido em princípio. Não queria deixar, depois de vos ouvir, de dizer duas ou três coisas. A primeira questão é que realmente vocês têm já muito trabalho para fazer. E também já se propõem a fazer muito trabalho. E, portanto, desejo-vos a maior sorte nesse sentido, até porque nós precisamos disso. Uma segunda questão é termos percebido, eu pelo menos percebi, qual a articulação que pretendem fazer com os outros diversos institutos, as outras instituições que têm a ver com a rede que vos é responsabilizada. Ficou-me uma ligeira dúvida, que eu também não preciso de resposta imediata, mas gostaria de fazer esse comentário. Não coloquei como questão, pensei que ia surgir na discussão. Quando o engenheiro Sousa Marques disse que a responsabilidade do INIR era da rede rodoviária nacional, e nós que estamos há muitos anos nestas questões das auditorias e a ansiar pela existência de auditorias, finalmente vamos ter um diploma que fala das auditorias. A questão que eu acho que importa colocar, para refletirmos. Não, não é necessário ter uma resposta imediata. É uma das tais que temos que refletir, como a publicidade.
Já posso.
Como é que vamos agarrar não só a Rede Rodoviária Nacional, ou seja, a Rede Rodoviária Nacional no seu pensamento, no vosso pensamento, inclui a rede urbana? A rede urbana é das redes que nós sabemos que tem mais sinistralidade, às vezes até mortal, que envolve mais jovens, que envolve muitas vezes situações de duas rodas com gravidade, e, portanto, que nos envolve numa perspectiva, e de peões, naturalmente, numa perspectiva de que é necessário prevenir, ou seja, é também uma fase de resolver estes problemas, é também uma fase, a fase de prevenção. Portanto, quando me falam em auditorias à rede rodoviária nacional, eu acho que era bom que pudéssemos refletir em conjunto no próximo futuro se esta rede rodoviária nacional não deve incluir também a ação municipal. A ação municipal das áreas urbanas e até que ponto conseguimos chegar lá. É evidente que eu percebo, não temos engenheiros técnicos, se calhar diplomados em direito suficientes para fazermos a discussão do que são auditorias prévias a projetos e eventualmente até executá-las, mas temos que vir a ter. Ou seja, isto não é um caminho novo, é um caminho novo para o nosso país, mas não é um caminho novo na Europa. E, portanto, a Europa já está a fazê-lo há algum tempo. Portanto, era esta discussão que seria interessante ter, ou poder ter, ainda, agora ou noutra altura, mas se calhar noutra altura com mais pormenor, quando tivéssemos assentado ideias, mas realmente era importante falar também da área urbana. Todos nós temos essa preocupação, não é? Eu acho que era interessante ficarmos com esta ideia. Percebi que a primeira preocupação vossa é a rede nacional, não é diária, mas esta será uma. Não sei se querem fazer algum comentário, talvez.
Ao Sr. Presidente e ao Sr. Presidente do INIR, eu tenho de ir à conferência de líderes e precisava sair agora, que começa ao meio-dia.
Então, muito bem.
Desculpem a sair antecipadamente. Está bem, obrigado.
Presidente, quer?
Sr. Presidente, olha, o meu comentário é o que qualquer gestor faria quando lhe perguntam a sua empresa deve ser privatizada ou não, ou deve mudar de dono ou não. Quer dizer, eu pessoalmente, como gestor do INIR, não me posso pronunciar. Ou seja, eu diria, estou pronto para tudo. Quer dizer, tudo depende da estrutura, a estrutura que nós temos, a orgânica interna que nós temos, poderia ou deveria ser outra. E mais, como o Sr. Presidente disse propriamente, que no fundo, a capacidade para executar essa missão não depende também só do Instituto. Depende de haver meios físicos, humanos, externos, na envolvente, que possa executar essa tarefa. Portanto, aqui o que eu digo é assim, eu não me pronuncio, não me devo pronunciar sobre o que o legislador vai fazer. Eu posso, digamos, aconselhar, se me for perguntado, digamos, e aliás, a sua pergunta já tinha incluída alguma parte da resposta, eu pessoalmente sou gradualista na fase, digamos, de evolução das coisas e tenho sido, digamos, e o INIR é uma experiência nesse sentido. Portanto, a minha resposta é esta, quer dizer, naturalmente que nós, como gestores, poderemos adaptar, digamos, a um modelo, mas naturalmente também gostaríamos de ser chamados a aparecer sobre uma possível evolução nesse sentido e para os perigos ou dificuldades ou facilidades que podem resultar na sua implementação. Isto não é uma resposta redonda, o que é uma resposta realista face à noção e, sobretudo, digamos, à fase em que nos encontramos. Eu tenho só a agradecer-lhe as palavras que...
Obrigado.
Desde o primeiro dia
das auditorias.
Eu não vou dar respostas à pergunta do Presidente, porque acho que nem sequer estou em condições institucionais de o fazer. Vou apenas, em termos técnicos, juntar-me às suas preocupações, porque é no fundo isso, é ser solidário com as suas preocupações, porque são as preocupações de um técnico e também de um cidadão, porque quando nós olhamos para a sinistralidade urbana, percebemos que se fala muito hoje em Portugal dos pontos negros, por exemplo. toda a gente fala dos pontos negros. Ninguém sabe o que são os pontos negros. Mas depois olhamos para a estatística e percebemos que, afinal, pontos negros só existem, provocados por pontos negros, só existem 12 mortos. 12 mortos. 12. E quando olhamos para as duas rodas e olhamos para os problemas urbanos, percebemos que só em atropelamentos de peões mortos são 20% dos 850 mortos que temos na totalidade. Ou seja, são 160 pessoas. E disto não se fala, ou fala-se pouco. E quando se põe em causa a questão dos duas, quando se equaciona a questão das duas rodas, temos que equacionar a questão dos peões, que também são 20% dos 854 mortos. E também sabemos que aí estão envolvidas as áreas urbanas. Portanto, as áreas urbanas são um grande problema. E, como tal, deviam ser equacionadas de forma a ser resolvidas. Aliás, a maior parte dos países da Europa, é engraçado, porque no fim do ano 2000 houve uma... No fim do milénio houve uma reunião de peritos mundiais de segurança rodoviária e que sugeriram um conjunto de medidas. Uma delas, um dos statements que eles fizeram foi de que em áreas urbanas ainda havia problemas graves de segurança rodoviária. Portanto, não é só cá, é verdade, mas devemos equacioná-lo. As auditorias é um processo gradual. Eu concordo com o Presidente nesse aspecto e não era possível, por maior vontade, por maior que fosse a vontade, aplicar tudo isto à rede rodoviária do país, não era possível aplicar as auditorias já à rede rodoviária municipal. Portanto, é um processo realmente faseado. O INIR pode ser o pontapé de saída na organização e na implementação das auditorias. E, a partir daí, tudo o resto se pode construir.
Bom, eu comecei por dizer que percebia isso pelo trabalho que tinha já entre mãos e pela dimensão dele. E, portanto, percebo isso. Mas também acho que não podemos perder isso como objetivo. Portanto, Jorge Fão ainda queria, agora nesta roda de livre, entrar.
Mesmo na parte final, mas eu peço desculpa por alguma insistência nesta matéria, mas também por, como há pouco dizia, fez-se nesta subcomissão, penso que um trabalho aturado no que diz respeito a esta questão dos direitos dos utentes nas autoestradas, e eu na minha pergunta coloquei esta questão que foi muito bem respondida, pelo menos a mim satisfez-me a resposta pela senhora engenheira Rosário, e tem a ver exatamente com, de volta a frisar, se desculpem-me este sublinhado, mas sendo o INIR por aquilo que percebi e por aquilo que já tinha de alguma maneira apreendido, a entidade onde vai ser, enfim, a charneira ou fulcro da eficácia desta legislação, no que diz respeito às declarações de incumprimento, é realmente fundamental que se operacionalize bem esta questão da declaração de incumprimento. Sou pena, porque todo o processo se desenvolve na defesa do direito do utente, se a declaração de incumprimento acontecer, até pioras, para que, efetivamente, todo o outro processo, enfim, da compensação do utilizador, se despolete. Claro que eu acho que este decreto, esta lei já tem uma grande virtude, é que a anterior já definiu um quadro inteligível de regras básicas e de condições mínimas de circulação. Portanto, por aí, penso que já há um passo grande dado na matéria da melhoria das condições de utilização da rodovia autoestrada. É fundamental agora, eu acho que é possível que isso aconteça e, portanto, não frustrarmos as expectativas dos utilizadores, que este momento-chave da declaração de incumprimento seja, efetivamente, devidamente agilizado entre o INIR e as concessionárias. Portanto, porque aqui reside, e desculpem-me este ênfase, mas porque também investimos bastante energia na concertação dos interesses, porque é uma matéria difícil de encontrar um quadro de equilíbrio de interesses, no bom sentido do termo, entre as concessionárias, o Estado, os utilizadores. E, portanto, o trabalho foi grande. Portanto, acho que agora também é importante para todos nós, para a administração e para os políticos e para os deputados, que isto funcione, e deixem-me dar esta nota. Pareceu-me muito bem, e deixem-me dar este registro, que relativamente a duas questões, se pense vir a trabalhar nestes moldes, relativamente à conservação, que se definam primeiro, de forma clara, os padrões ou referenciais de qualidade da rodovia, conforme a sua importância, hierarquizada em função do nível que tem na rede nacional, e no que diz respeito a novos investimentos, que, a anteriori, eles sejam sustentados em estudos de viabilidade no sentido estratégico, quer económico, quer financeiro, quer social. Portanto, estas duas linhas de orientação parece-me que seguramente também muito ajudarão no bom desempenho e no bom exercício das vossas funções. E era esta nota final. Peço desculpa.
Sr. Presidente, ainda queria... Não, estas conversas são mais três. De qualquer maneira, não quero ser o último a falar. Desculpe, não serei. Mas, a propósito ainda do utente, e é uma matéria que nos toca... Deixe-me só dizer-lhe que julgo que é hoje que na imprensa está a ser anunciado um concurso público internacional para escolha da empresa que vai fazer um inquérito e um estudo aprofundado sobre grau de satisfação do utente. Também é outra questão que os senhores podem ver, o concessionário A, o concessionário B
tem este estudo, tem aquele inquérito, tem não sei o quê, mas eu julgo que uma das coisas, e não estou a duvidar, não estamos com isto a duvidar desse questionário, desse inquérito, mas é, pura e simplesmente, com a independência que a entidade reguladora tem, fazer uma análise daquilo que é a percepção dos utentes sobre, digamos, o grau de desempenho das concessionárias e da infraestrutura rodoviária de que ele é cliente. Pronto, ok. É isso que sai hoje, portanto, esse concurso. Obrigado.
Muito obrigado. Não será o último a falar, porque o último sou eu, para vos agradecer a disponibilidade que tiveram e a forma transparente como colocaram aqui as questões, os vossos objetivos e, ao mesmo tempo, também alguns dos vossos problemas em termos de discussão. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Ficámos mais ricos hoje de manhã. Tivemos também aqui uma jornalista, a qual agradeço a sua presença, está sempre presente nestas questões da segurança rodoviária. É uma excelente colaboradora do ponto de vista da segurança rodoviária. E, portanto, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.